principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 232, adivinha quem tá comigo? É claro, o trio favorito, né? Não preciso nem falar isso, que vocês já sabem. Vamos lá, então, diretamente a ele, sem mais delongas. E aí, Raquel, tudo bem?
Oi, Caio. Oi, todo mundo, tudo bem? Eu falo hoje aqui da cidade de São Paulo, onde permanecemos em fase vermelha até, aparentemente, o fim de semana, quando ela será retirada, e sentindo o Saara, né? Eu tô chocada o que este verão está sendo mais quente do que o verão passado. Eu acho que ele tá, assim, querendo compensar.
Exato, né? A previsão do tempo da Raquel não pode faltar jamais. E, realmente, tá fazendo mais calor do que no ano passado. Também tem essa sensação. E aí, Renata, tudo bem?
Olá, ouvintes do podcast do Terraço. Tudo bem com vocês? Aqui, como vocês sabem, é a Renata falando de novo da Califórnia e trazendo como sempre, as notícias a respeito da pandemia do Covid-19 e também um pouco de política dos Estados Unidos.
Maravilha, né? Nossa correspondente diretamente lá do Tio Sam. Esse podcast é muito chique, né? Vocês têm que admitir isso daí. E também ele, né? Sempre com a sua análise desapaixonada. Fala, Vitor, tudo certo?
Fala, Caio, tudo bom?
Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, eleições legislativas decididas. Você falou sobre as expectativas delas no episódio passado e ainda nesse episódio a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Fica calmo aí e continua ouvindo que você não vai se arrepender. Uma questão que está para ser discutida logo logo é o possível retorno do auxílio emergencial, já que a pandemia segue entre nós. Conta para os nossos queridos ouvintes o que é que estão falando sobre isso e o que é que a gente pode esperar.
Pois é, gente. Toda essa questão do auxílio emergencial, né, é agora a pergunta que não quer calar, especialmente depois do desfecho, né, das eleições nas casas legislativas, com o sucesso dos candidatos aí, né, dos nomes aliados ao Planalto. A grande questão, na verdade, eu acho que tem duas, né, algumas questões relacionadas aí ao auxílio emergencial, né? A primeira coisa é, se for ser feito, né, se for ser feito mais uma rodada de auxílio emergencial, ela tem que ser feita logo, né? Porque se a gente pensar em uma rodada, né, se o Congresso me aprova mais uma rodada de auxílio emergencial, que vai começar em março, né, e aí você tem 2 meses, sei lá, março, abril, ou 3 meses, março, abril, maio, né? Isso vai coincidir com o início, assim, o avanço das vacinações. E falando em março, eu ainda tô sendo, né, otimista, porque hoje já é começo de fevereiro e os trabalhos estão começando agora no Congresso e a gente sabe como as coisas são bem rápidas por lá. Então, eu acho que o primeiro ponto é, se for pra aprovar, que seja aprovado logo, porque quanto mais pra frente, né, pior será visto pelo mercado, lógico, porque é só a gente pensar racionalmente, né, se as vacinas estão avançando, por mais devagar, né, enfim, por mais devagar que elas estejam em comparação com o que a gente achava que elas iam andar, elas estão andando, né, então quanto mais demorar isso, menos vai fazer sentido do ponto de vista econômico mesmo, para você apoiar uma queda de renda, que eventualmente já vai estar sendo compensada pela própria volta do mercado de trabalho, enfim, e da normalização das atividades. A gente já viu, por exemplo, o que aconteceu em São Paulo, né, como eu tava falando no começo, a fase vermelha não durou muito agora em janeiro e o Dória já anunciou o fim da fase vermelha aos finais de semana. Então, assim, as pressões estão aumentando muito para normalização, por mais que a gente ainda tenha, né, uma... Enfim, ainda tem indícios que a pandemia não tá, né, totalmente sob controle aí, né? E a vacinação também tá caminhando devagar. Mas, de qualquer maneira, se a gente tiver um, né, o auxílio emergencial, ele precisa ser, né, para ele ser bem, e eu gosto, eu acho interessante falar isso, né, que, ah, o mercado aprovou, o mercado não aprovou, o mercado não é uma criatura amorfa, né? São várias pessoas que estão fazendo essa análise. E, assim, são normalmente, né, pessoas estudadas, que olham bastante pra isso, e obviamente, né, racionais no sentido de que se houver a necessidade, como por exemplo foi claro no ano passado, o aumento de gastos foi muito bem recebido naquela colher de chá, ou no café com leite, o que quer que tenha sido o ano passado, né? Por quê? Porque a ausência desses auxílios, a ausência de medidas de estímulo por parte do governo seria pior, e a gente viu isso em alguns países, inclusive na América Latina, países que gastaram muito pouco, acabaram sofrendo
sofrendo mais com a pandemia e vai ser mais difícil de retomar a atividade. Então, a política contracíclica, ela tem um espaço, né? Só que é importante que ela seja contracíclica. E eu acho que... E aí, o segundo ponto de tudo isso, né? Então, o primeiro ponto é, tem que realmente precisar e tem que ser rápido, porque senão não vai fazer sentido, né? E o segundo ponto é que não é fácil, tá? Não vai ser fácil. Se realmente seguirmos aí o discurso dos dois eleitos, né? Dos presidentes ali na Câmara e no Senado, qualquer discussão sobre o auxílio vai ser feita sob, né, o contexto do teto de gastos. Ou seja, ninguém quer furar a regra do teto de gastos. Para você não furar a regra do teto de gastos ou ter que mudar a regra do teto de gastos, né? Você pode dizer, ah, eu não furei, mas eu mudei, né? O que eu não acho que ninguém tá planejando isso, né? Não vai furar, mas vai mudar. Até porque precisaria passar por uma PEC, tudo isso ia demorar bastante. De novo, tem a questão do tempo. Se fosse se fazer, então, qual que seria a saída, né? Sem você alterar a regra do teto e também sem furar o teto, né? Até porque o presidente não acho que seria tolo o suficiente de falar, não, vamos só furar a regra do teto sem mudar, porque isso é passível, né, de crime de responsabilidade, né? Seria considerado um crime de responsabilidade fiscal e isso é passível de impeachment, né? Então, enfim, ninguém quer dar razão, ninguém quer dar motivo ali, né, pro impeachment. Então, essa questão, o aumento teria que ser feito a partir do quê? Por meio de um crédito extraordinário. Muita gente achava, né, que o auxílio emergencial e todas as outras medidas só puderam passar como crédito extraordinário porque estava no orçamento de guerra. Mas não. O crédito extraordinário, ele é previsto, né, nas regras fiscais, que ele não... A única exceção ali é o teto de gastos, enfim, tirando aquelas despesas que já estão fora, como, né, alguns fundos e transferências com o próprio Fundeb, a gente tem os créditos extraordinários. Então, eles nunca estiveram no teto, né? Então, a regra do teto continuou valendo o ano passado. O que foi suspenso foi a regra de ouro e foi a meta fiscal, né? O cumprimento da meta fiscal. Então, o governo poderia, sim, lançar mão de um crédito extraordinário para poder fazer uma nova rodada de auxílio. Porém, não haveria recurso financeiro para isso, né? Não tem dinheiro, não tem caixa, não tem grana, né? Então, da onde teria que vir esse dinheiro? Bom, o governo teria que emitir mais dívida, porque não tá sobrando ali, né? Temos já um déficit orçado para esse ano, na ausência de auxílios emergenciais, de mais uma rodada, né? Ou seja, teria que se abrir um crédito suplementar. Por quê? Porque para emitir dívida, o governo não pode emitir dívida para cobrir despesas correntes, né? De acordo com o quê? Com a regra de ouro. E como que o governo, né, soluciona a questão da regra de ouro? Você tem que aprovar um crédito no Congresso, um crédito suplementar, para que isso seja possível, né? Então, olha só, você teria que aprovar o crédito extraordinário, que precisa ser imprevisível, necessário e urgente, né? O TCU teria que comprovar essas três características aí, né? Pra não ir atrás ali das contas do governo também. Depois, beleza, isso foi aprovado, ah, da onde vai vir o dinheiro? Ah, vai vir de nova dívida. Ah, mas tem a regra de ouro. Ah, não, então vai ter um crédito suplementar. Aí tem que aprovar esse crédito suplementar, que tem que ir pro Congresso. E tem uma terceira parte, que é a LDO. Como tá valendo de novo esse ano a meta fiscal pra esse ano já foi estabelecida na LDO. E ela não tem espaço pro auxílio emergencial. Ela tá bem, bem apertada, né? O próprio, por mais que não entre no, né, não seja considerado no teto, ela vira déficit, né? Aumenta o déficit. E esse déficit seria aumentado. Então, você precisaria aprovar uma nova versão da LDO, né? Uma revisão da meta fiscal. Ou seja, você tem todos esses trâmites para poder aprovar uma nova rodada de auxílio. Se isso tudo for feito, né, dessa maneira, se for acompanhado, e aí eu acho que isso é importante, né? Muita gente pergunta, ah, mas como é que o mercado reagiria e tal? Minha humilde opinião vai depender muito de como que isso seria aprovado. Se ele for amarrado dentro de todo esse esquema que eu falei, né, passando por todas as regras institucionais para não deixar nenhuma ponta solta, já é um lado bom, né? E o outro, obviamente, tem que, por mais que nenhuma das medidas que estejam aí, nem a PEC emergencial, nem a reforma administrativa, nenhuma delas esteja abrindo espaço no orçamento para 2021, né, nem a PEC emergencial, porque parte aí dos salários, né, do aumento de salários de servidores já foi aprovada para 2021, isso abriria um espaço aí a partir, né, do ano que vem, o que é positivo. Então, a grande questão não é, ah, esse ano é o problema, a partir do ano que vem dane-se, não. Não, a grande questão é a sinalização de longo prazo. Se você aprova mais uma rodada de auxílio emergencial nessas condições institucionais corretas, rápido, né, porque daí, de fato, vai ajudar nessa transição de fim de auxílio emergencial e outros auxílios do ano passado, subida de Selic, né, e a volta à normalização total da atividade, então isso ajudaria certamente, né, com uma questão amarrada, olhando pro longo prazo, né, olhando pra sustentabilidade da dívida no longo prazo, eu acredito que não seria mal visto, até porque se a gente considerar o ano passado, se a gente considerar os resultados fiscais do ano passado, eles vieram melhores do que o esperado, né, né? Eles eram péssimos, né? Então é um recorde, assim, é um buraco, etc. A gente, o déficit primário, né? A diferença entre as receitas e despesas veio em 9,5% do PIB no ano passado. Só que isso já foi melhor do que o esperado, né? Então, grande parte do mercado, até o governo, projetava aí 12% de déficit, né? Mais ou menos em agosto, setembro. Aí isso foi melhorando, melhorou tanto pela volta de arrecadação, mas muito pelo fato de que o governo não foi capaz de gastar tudo aquilo que havia orçado no orçamento de guerra. Parte disso foi pro ano que vem, como restos a pagar, mas parte não, né? Parte de fato foi, assim, uma economia entre aspas, né? Não foi gasto. Achamos que ia ser gasto, não foi gasto. Não é que podemos usar esse dinheiro, mas ele não virou um déficit, né? Então o déficit foi melhor que o esperado e, consequentemente, a dívida também acabou menos pior do que o esperado, ajudada por um empurrãozinho estatístico ali da revisão do PIB nominal pelo IBGE. Mas o que a grande questão é, acabamos o ano com uma dívida ainda abaixo dos 90%, né, do PIB. Então, isso traz um fôlego. É assim, ah, como, né, a maior parte dos analistas já tinha ali na conta 90%, mais de 90%, né, depois da revisão estatística, por exemplo, muitas casas ainda tinham 92%, 93%, 94%, né, de dívida PIB, vindo abaixo de 90%, você sobrou um espacinho, entre aspas, né? Então, acho que colocando tudo isso na mesa, talvez a reação não fosse negativa. Eu acho que a reação será negativa se, né, uma dessas condições não for satisfeita. Então, se eles fizerem uma coisa, passarem uma coisa sem as regras institucionais corretas, o que seria, daria espaço para o impeachment e muita instabilidade política, ou se demorasse muito para aprovar e a gente acabasse com um auxílio emergencial lá em abril e maio, né, que aí também perderia um pouco do sentido, ou se a gente tivesse sem, né, só aprova e não aprova mais nada do lado fiscal pro longo prazo, ou pior ainda, se aprova, né, um auxílio emergencial para toda vez que houver uma calamidade ou qualquer coisa assim que deixe subjetivo que isso pode acontecer de tempos em tempos, né, de uma maneira permanente. Então, acho que esses são os grandes riscos. Esses riscos considerados, talvez não tenha, né, o efeito contrário e não seja esse tiro no pé, né, esse efeito contraproducente que seria o aumento, né, seria a piora da percepção de risco, a pressão no câmbio, a pressão nas expectativas de inflação, o aumento da inflação, o aumento da taxa de juros e aquela novela horrível que a gente conhece, né, e que acaba sempre sendo pior para os mais pobres. É isso, gente.
A não definição por parte do governo de um programa que viria a substituir o Bolsa Família tem efeitos diretos e imediatos. Algo que poderíamos ter fechado em 2020, já a gente encerra o primeiro trimestre de 2021 sem ver nenhuma solução. Chegar tarde pode não resolver nada e ainda complicar a situação fiscal, né? Como a Raquel acabou de falar aqui pra gente. Temos recentemente algumas análises falando sobre um tal excesso de fiscalismo do Brasil, mas alguns dados precisam estar na mesa para a gente ver que, na verdade, não seria fiscalismo, seria uma decisão muito mais adequada. Vamos lá, auxílio emergencial em 2020, com parcelas de R$600 e depois R$300. Custo final, R$320 bilhões. Na verdade, 322, mas vamos arredondar, 320 bilhões. Bolsa Família, custo anual, R$30 bilhões. Um novo programa do governo para substituir o Bolsa Família, segundo os moldes que eles anunciaram, por volta de R$60 bilhões. Vacinas. Algumas estimativas dizem que vão sair por em torno de R$20 bilhões. Se precisar ter muito mais dinheiro para vacina e para esse programa, ainda assim fica muito abaixo de ter um auxílio emergencial. Então, na prática, o que será que vai ser resolvido? Não sabemos ainda, mas esperamos que seja logo, né? Se a gente for parar para pensar de novo, tava para ser resolvido desde o meio do ano passado e ainda não tivemos nenhuma solução. As pessoas que entraram na linha da pobreza depois da virada do dia 31 de dezembro de 2020 para 1º de janeiro de 2021 certamente tem pressa. E é claro, como a gente não poderia deixar de falar, a dívida ter terminado abaixo de 90% em 2020 é algo interessante, porque mostra que o cenário não foi tão complicado no fiscal. Se vocês lembrarem aqui, acompanharem alguns outros episódios, a previsão era que a gente encostaria em 95%, talvez algumas previsões diziam até 100% de dívida pública no final de 2020. O que, é claro, como vocês já acompanham nos outros episódios, é uma coisa que foi necessário, né, ao redor do globo, em função da situação extraordinária, né? Enfim. E agora é ver quais serão as sinalizações para mais adiante. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
Então, começando, né, com a pandemia e com as boas notícias, vocês sabem que eu sempre gosto de começar pela parte boa. A gente tem aí mais duas vacinas saindo, né, na fase 3, sendo aprovadas em alguns lugares, já sendo usadas. Uma delas é a vacina da Johnson, apresentou mais de 60% de eficácia. A vantagem dessa vacina é que ela é dada em uma dose só, então ela é mais rápida, né, de conseguir a imunização, apesar dessa eficiência um pouco mais baixa. E a vacina da Rússia, a vacina Sputnik, também atingiu mais de 90% de eficácia, segundo aí os estudos clínicos publicados na revista Lancet. Então, a gente tem aí mais duas vacinas no total, já são 6 vacinas contra o Covid-19 que já estão aí sendo aplicadas ou em fase de quase pré-aprovação. Então, a gente está bem nessa questão das vacinas. Inclusive, hoje, aqui nos Estados Unidos, né, o Dr. Anthony Fauci, que é o principal infectologista do país, deu declarações falando que deve acelerar o processo de vacinação em breve aqui nos Estados Unidos, que ainda está lento, né, em comparação do que se esperava ou do que é necessário. Ele quer vacinar pelo menos 2 milhões de pessoas por dia, ele quer aumentar, né, o ritmo de vacinação para 2 milhões de pessoas por dia e vacinar a população inteira dos Estados Unidos até o final do verão, que aqui, como vocês sabem, né, é o contrário. Então, acaba em setembro o verão aqui nos Estados Unidos, quando começa o outono. Em termos das más notícias, né, a gente continua tendo um aumento dessas novas variantes, essas variantes que são mais infecciosas, se não mais graves. A gente não sabe ainda, não tem dados sobre mortalidade ainda, mas pelo menos a gente já sabe que elas são mais infecciosas e isso torna, né, faz com que essas variantes tendem a ser as dominantes, né, elas estão crescendo em relação às variantes antigas e isso é preocupante também porque as pessoas que já tiveram o risco de reinfecção, né, da nova variante aumenta. As pessoas que já tiveram Covid, como vocês sabem, tem aí uma imunidade natural. Essa imunidade ela vai se reduzindo ao longo do tempo e ela é ainda menor com relação às novas variantes. É claro que a pessoa que já teve Covid tem menos chance de pegar do que quem nunca foi exposto ao vírus, provavelmente, mas tem essa questão aí das novas variantes, então a gente tem que correr no processo de vacinação para contrabalancear essas mutações que o vírus tem, que podem escapar do processo de imunidade natural, inclusive podem escapar do processo de vacinação. Isso, assim, ainda bem não tem acontecido. O que a gente tem visto é que as vacinas, elas cobrem a imunidade, a proteção delas para essas novas variantes, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer no futuro, então isso é mais uma das razões que a gente tem que correr para vencer aí a batalha contra a pandemia. Então, também isso é mais um motivo para as pessoas continuarem se cuidando. Saiu um artigo interessante recentemente também que comprovou uma coisa que a gente já vem falando, que a transmissão do Covid-19 se dá principalmente pelo ar, né, através de perdigotos, quando as pessoas estão falando, conversando, principalmente em lugares fechados de má circulação de ar. Então, a gente tem que focar muito nisso, principalmente no distanciamento social, né, no distanciamento entre as pessoas e no uso de máscara. Inclusive, alguns países, como eu comentei na semana passada, estão proibindo o uso de máscara caseira de pano e exigindo o uso de máscara cirúrgica ou as máscaras N95, PFF2, que protegem mais, porque o foco tem que ser nessa transmissão aérea. A gente pode, enfim, tomar menos cuidado, se preocupar menos com a contaminação por superfície, né? No começo da pandemia, tinha aquele trabalho todo de desinfetar todas as compras e passar álcool gel, né, em tudo e tudo mais, em todas as superfícies e tudo mais. Esse tipo de cuidado parece menos, cada vez menos importante. Não é que não possa haver a contaminação, assim pode, mas o que a gente vê é que, assim, a grande maioria das contaminações efetivamente se dão através do ar. Então é por isso que a gente tem que tomar esses cuidados de máscara e distanciamento. Falando um pouquinho aqui de política, a discussão aqui nos Estados Unidos, inclusive, é de certa forma semelhante à discussão que está tendo no Brasil, né, em respeito ao pacote de estímulo, quer dizer, o quanto o governo ainda vai gastar para estimular tanto o comércio, pequenos comércios, quanto as pessoas físicas que não podem trabalhar e perderam o emprego durante a pandemia, né, uma espécie de auxílio emergencial e aumento do crédito. Então tem toda essa discussão que está acontecendo no Senado. Os republicanos e os democratas não estão se entendendo, para variar, e a tendência é os democratas tentarem passar esse auxílio, né, esse pacote de estímulo sem o voto dos republicanos. Para isso tem que fazer aí mais ginástica. Provavelmente esse processo de aprovação vai levar mais ou menos um mês. Eles chamam aqui, né, de reconciliação orçamentária, que é uma forma aí de você conseguir passar esse estímulo que os democratas estão querendo passar sem o apoio dos senadores republicanos. Então aí estamos aí nesse embate que deve durar aí mais ou menos um mês ainda para se definir.
Um dado interessante para a gente acompanhar: segundo os registros da Universidade Johns Hopkins, que você consegue encontrar procurando assim no Google, Bloomberg What is Coronavirus e Bloomberg Coronavirus Vaccine. Meu inglês não está muito do melhor, mas eu acho que vocês entenderam. Segundo esses dados, hoje, na noite da quarta-feira, né, que são os últimos dados dos registros, nós superamos em número de vacinados o número de casos. Isso é uma coisa muito legal. Nós temos hoje no mundo 104 milhões de casos e 108 milhões de vacinados. A vacinação já acontece em 67 países e a média global, dada o número de vacinados em relação à população vacinada e em relação ao tempo de vacinação, é de 4,25 milhões de vacinados por dia. Então, o que significa isso? Ainda falta muito para a gente resolver, mas estamos avançando e estamos vivendo nesse exato momento a maior campanha de vacinação da história. Isso é realmente muito interessante. E a respeito desses auxílios que estão na mesa, né? Uma coisa que é importante a gente pensar é, não vai ser trivial confirmar se eles vão acontecer. Correção, se eles vão acontecer, não. Como eles vão acontecer, né? Que eles vão acontecer de alguma maneira, eles vão. Porque se de um lado a gente tem o Biden favorável à continuidade até ampliação desses auxílios, nas casas legislativas a situação não é tão favorável e não há uma concordância tão grande. Em todo caso, se você continuar acompanhando esse podcast, você vai ficar por dentro do que vai acontecer. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Vitor, Câmara e Senado têm novos presidentes. O que é que dá pra gente esperar agora?
Bom, o resultado das eleições no Congresso vieram bem em linha com o que a gente esperava, né? O Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco confirmaram seus favoritismos, viraram aí presidentes da Câmara e do Congresso, respectivamente. Acho que era algo bastante esperado, com uma força, né? Uma votação absurda. No caso do Senado era algo mais esperado, né? O Pacheco conseguiu construir uma coalizão ali, um número grande de deputados ao redor do nome dele, o que é bastante positivo. E o Arthur Lira, né, também já vinha construindo uma coalizão bastante grande, mas mais do que isso, Arthur Lira conseguiu causar fissuras no bloco opositor do Baleia Rossi, né, por exemplo, o DEM, que era o partido do Rodrigo Maia, lembrando que o Rodrigo Maia era quem apoiava o Baleia Rossi, desistiu de um apoio formal ao Baleia Rossi, deixou a bancada livre para votar, um aceno ali de que o partido tá, tem alguma ruptura, né, acontecendo ali entre os líderes do partido, a Semi Neto, presidente do partido, o Omar Nascimento, o Rodrigo Maia, então as coisas ficam bastante complicadas ali. Do lado do Senado, o destaque foi o abandono do MDB a Simone Tebet, ela era a candidata do MDB, o MDB é a maior bancada. Lembrando que no Senado pré-Columbre sempre se elegeu o candidato, né, sempre se elegeu o presidente da maior, que vinha da maior bancada, que é o famoso princípio da proporcionalidade. Isso não foi respeitado mais uma vez e o Rodrigo Pacheco acabou vencendo, né? Então a gente tem visto aí uma mudança no framework de eleições no Senado. Bom, o que vai acontecer daqui pra frente? Muito provavelmente a gente vai ter uma configuração mais harmônica entre o Congresso e o governo, por construção e independente de quem entrasse ali, pelo simples fato de renovação dos nomes. Da parte do Arthur Lira, como foi um candidato apoiado pelo governo, e o governo tinha muita opção ali, né? Se ele insistisse num candidato, por exemplo, pequeno do PSL, né, contra o Arthur Lira e o Baleia Rossi, provavelmente teria sido derrotado. Então o governo, né, ficou com um candidato que tinha mais chance de ganhar. Vamos ver como é que vai funcionar, se o governo vai conseguir imprimir o ritmo de pautas, eles vinham culpando o antigo presidente da casa por não conseguir votar as coisas, fazer as coisas andarem. Vamos ver se isso vai acontecer. O governo apoiou, botou todo o seu peso para apoiar o Arthur Lira e o Pacheco, e esse peso do governo vem via emenda, vem via cargo. Então o governo aí tem uma fatura para pagar desse apoio e muita ajuda para fazer aí, e faturas para serem pagas nos próximos meses, em termos de cargo, ministério e mais, né, outros apoios na esfera burocrática. Então isso tudo é muito importante, a gente tem que analisar como que o governo vai se portar e se ele de fato vai honrar os compromissos, e o governo vai ter que propor também. É difícil ver essa nova configuração das casas, como era a configuração com o Rodrigo Maia, que propunha, que tomava algumas pautas para si, né? Ele tinha uma agenda, digamos assim, que visava a economia mais liberal, com mais eficiência, com menos Estado. Isso era uma pauta própria do Rodrigo. Agora a gente tem que ver se essa pauta consegue continuar, né, com Lira, que não é, no seu histórico não mostra um grande apreço a essas pautas, apesar de ter tido um discurso bastante defendendo, né, alguns pontos, né, desses que eu comentei. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso tudo, né, ver como vai ser essa nova configuração e como o governo vai atuar, se o governo vai voltar a ter algum protagonismo na agenda no Congresso, se vai deixar o Congresso ter esse protagonismo. Vamos acompanhar aí, tem que ficar de olho aí para os próximos episódios aí.
Então, né, sempre temos, você que já está acostumado aqui a nos acompanhar, já sabe que não vai ser nenhuma, nem ao céu, nem à terra, né? Foram elencadas aí pelos novos presidentes das casas legislativas 35 prioridades. Foram isso, tudo isso foi anunciado. 35 prioridades. Será que quem tem tanta prioridade assim vai ter prioridade em alguma coisa? Enfim, como bem dito no episódio passado, independente de quem levasse essas eleições, tanto na Câmara quanto no Senado, os desafios continuam bastante presentes, sejam na urgente retomada do auxílio emergencial ou mesmo no importante encaminhar de longo prazo da dívida pública, com uma eventual manutenção do teto de gastos, se isso for possível ao longo do tempo. A harmonia entre executivo e legislativo existe e, de fato, agora há mais chances do que anteriormente de se fazerem reformas. Mas não dá para esquecer jamais que é preciso haver vontade política também. Isso é uma coisa muito ligada. A vontade de fazer as reformas, o plano das reformas e a vontade de se fazerem essas reformas. Porque discurso, pessoal, papagaio também fala o tempo todo e não realiza nada. Enfim, não dá para a gente descartar, vamos sempre ter, aqui é Brasil, não dá para a gente comemorar nada antes de ver acontecendo, não dá para a gente descartar que apenas pautas morais passem e a economia, que é o local onde alguns liberais dizem ser liberais, continue na mesma. A bola está na quadra do governo. O que é que será que o governo vai fazer com essa bola? Vai chutar pro gol ou vai mandar para a lateral e culpar o bandeirinha da vez? Vamos continuar acompanhando. Vamos então nos despedindo do nosso trio favorito nesse episódio 232 do meu, do seu, do nosso Terraço Cash. Muito obrigado, Raquel, por mais uma análise muito legal, dessa vez sobre a possível volta aí do auxílio emergencial ou, para os mais chegados, Corona Voucher. Até semana que vem.
É isso, pessoal. Eu esqueci de falar, né, que eu estava aqui falando da minha novela preferida, né, O Brasil e o Fiscal. Depois do fim da novela do Brexit, quer dizer, fim entre aspas, né, porque acabou meio aquele filme que acaba e não, e você acha que tem dois, mas não sabe se o elenco vai estar disponível. Brexit foi mais ou menos assim. Mas essa novela do Brasil e o Fiscal, eu tenho certeza que ela vai ser tipo o Grey's Anatomy ou ER, que continua assim por um tempo indeterminado.
Muito obrigado também, Renata, pela sua atualização do nosso já consagrado Boletim Internacional. Te esperamos na semana que vem.
São essas as notícias, as novidades que eu tenho pra vocês essa semana. E semana que vem eu volto com mais novidades, tá bom? Um beijo e até lá.
E também muito obrigado, Vitor, por mais uma vez dar a sua análise fria e direta aos fatos, que leva em consideração pensar com a cabeça e não com o fígado. Valeu, meu querido, até semana que vem.
Valeu, um abração.
Recadinhos finais pra você que nos acompanha e já sabe. Você que tá ouvindo a gente no trabalho, no intervalo do home office, no deslocamento, tá indo pra academia, tá andando de bike, tá correndo, tá na praia, tá de férias, eu sei lá como é que você chegou até aqui, mas em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, faço aqui um agradecimento a você, porque no final do dia, se não fosse a sua audiência, a gente não estaria aqui todas as semanas, trazendo às terças-feiras convidados especiais sobre temas especiais e nas sextas-feiras com a equipe do Terraço Econômico analisando o que de mais relevante você precisa saber em termos de economia e política, essas duas que são umbilicalmente ligadas em Terra Brasilis. Se não for pedir demais, se você gostou desse podcast, passa adiante, manda para quem você acha que deveria ouvir, ou se você achar que tá enchendo o saco, entra aí no agregador de podcast que você estiver nos ouvindo e nos avalia positivamente, que marginalmente você já estará levando a palavra do Terraço Cash adiante. Muito obrigado desde já se você o fizer. Lembro também a vocês que tá aqui na descrição desse episódio o link do nosso e-book, o 10 motivos para aprender sobre economia hoje. Tá muito legal, uma linguagem bastante interessante. Se você ainda não sabe alguns aspectos básicos de economia e quer saber mais, ele é uma boa pedida. E se você sabe, mas não sabe como é que você explica pro seu tio no churrasco de domingo, que às vezes fala umas coisas que você acha um absurdo, é uma coisa muito boa também para você aprender como é que você vai passar esses conteúdos de maneira mais didática. Por qualquer que seja o motivo, dá uma olhada na nossa descrição aqui que você vai encontrar, coloca seu nome, seu e-mail e faz o download. Mais de 2.000 pessoas já baixaram. Você vai ficar de fora por quê? Procure o Terraço Econômico em todas as nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp. É só você procurar por Terraço Econômico que você certamente vai nos encontrar. E não se esqueça jamais que todos os nossos conteúdos estão lá ancorados no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço, com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que vivemos ainda demanda, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.